Career Sharing Podcast, uma iniciativa da FEPSELP e da FEUP em parceria com a Engenharia Rádio, que pretende dar a conhecer a diversidade de percursos e experiências dos alumni FEUP. Acompanha-nos nesta Short Conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11 horas, na Engenharia Rádio.
Olá, sejam bem-vindos ao Career Sharing Podcast, um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis, que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. Neste episódio contamos com a participação de três antigos estudantes da FEUP, nos quais me insiro. Em conjunto, iremos conversar sobre os nossos percursos profissionais. Eu sou o Tiago Ilharco, fundador e sócio-gerente do NCREP, uma empresa de consultoria em reabilitação de património, e estarei convosco neste episódio na companhia de dois antigos colegas de curso, a Joana Soares, que está no Departamento de Orçamentação de uma empresa de construção, e o Pedro Alves Costa, vice-reitor da Universidade do Porto e professor associado da FEUP. Ambos estudámos Engenharia Civil na FEUP entre 97 e 2002, 2003, por aí, não é? E este convite, o facto da Joana e do Pedro estarem comigo, tem a ver com o facto de nós termos os três um percurso ligeiramente diferente, no fundo, para se perceber que dentro da área da Engenharia Civil é possível ir por caminhos distintos. Portanto, a Joana tem experiência em direção de obra e na área das peritagens, essencialmente. O Pedro tem uma grande experiência académica e, neste momento, uma experiência também na gestão de uma entidade pública. E eu tenho tido experiência na área de projeto, na área de inspeção e diagnóstico e na área da gestão de uma empresa privada. Uma nota sobre a nossa área de formação, a Engenharia Civil, que ao longo dos últimos 20 anos em que nos temos formado, portanto, 2002, 2022, sofreu grandes variações. Sofreu uma crise muito grande durante alguns anos, a partir de 2008, mais ou menos, o que levou a que houvesse uma grande imigração de engenheiros e que, passado alguns anos, houvesse também uma redução do número de alunos que entraram no curso, que é uma coisa que tem vindo a ter consequências até hoje. Vou começar, então, por pedir à Joana e ao Pedro para fazerem um resumo do seu percurso desde o ano em que acabaram o curso até hoje. Joana.
Olha, eu, quando comecei, quando decidi ter o curso de Engenharia Civil, não sabia muito bem o que é que queria, e depois agarrei uma oportunidade, talvez das primeiras que recebi quando saí da faculdade. Então fui para uma grande empresa de construção na altura e fui fazer remodelações de agências bancárias, sempre em direção de obra, em que me mantive durante 6 ou 7 anos, mesmo mudando de empresa, e depois a fazer obras maiores, como um teatro municipal, e comecei também a fazer uma faculdade. Entretanto, veio a crise, tive ali alguns meses meia parada, depois retomei a direção de obra numa empresa familiar, de construção também, em que eu estive mais ou menos um ano. Nova crise, 2012 por ali, e numa formação em que decidi participar, porque não me via parada há muito tempo, houve um outro formando que gostou da forma de estar e tudo mais, e deu o meu contacto a uma empresa de peritagens patrimoniais, onde estive durante 6 anos. Era uma área que no início eu não percebi muito bem o que é que o meu curso poderia contribuir, mas a verdade é que em peritagens patrimoniais nós vemos muitas roturas de canalizações, vemos quedas de muros, vemos telhados levantados, portanto, toda a minha experiência em direção de obra ajudou-me imenso a perceber uma série de coisas que estariam a acontecer em habitações. Não satisfeita com toda esta variação, acabei por, durante um ano, no ano da pandemia, dar aulas ao secundário, na nossa área, de desenho assistido por computador e tecnologia e materiais de construção. Mas eu queria sempre voltar à construção e em 2020 voltei para a construção, mas em orçamentos, claro que sempre com uma perninha em direção de obra, porque como tenho essa experiência, claro, a minha entidade patronal acaba por aproveitar aquilo que eu já fui aprendendo.
Muito bem. Estás nas duas frentes. Boa. Pedro, força.
Olá, viva. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bem, 2002 para agora fazem 20 anos já.
Certinho.
já começa a ser bastante tempo. O que é que eu fiz? Eu acabei o curso, portanto, em 2002, como o Tiago Tiago nos disse. E depois houve aquela dúvida na altura, o que fazer agora? O que fazer agora que acabei o curso? Até agora estava tudo tão calmo, tão seguro. O dia-a-dia já estava mais ou menos garantido como é que ia ser. Surgiram algumas dúvidas. Trabalhei 2 meses num gabinete de projeto e, entretanto, abriu uma vaga para assistente estagiário aqui na Faculdade de Engenharia, à qual concorri. Pretendi também continuar a estudar e creio como uma boa oportunidade para avançar para outros níveis de formação. Portanto, comecei a carreira, fiz depois um percurso mais ou menos tradicional na área académica. Fiz o mestrado, entretanto. O mestrado demorou um bocadinho mais tempo, ali depois 1 ou 2 anos um pouco mais desanimado, sem saber muito bem se continuaria, se não continuaria. Acabei por decidir continuar, muito por influência do professor António Cardoso, que infelizmente já não está entre nós, que é uma referência na Faculdade de Engenharia, na Universidade do Porto. Acabei por avançar e disse, bem, eu percebo para avançar, vou ter que avançar com outros moldes. Portanto, fui para a Suécia, estive 10 meses, possivelmente, na Suécia, sim, cerca de 10 meses, logo no início do meu doutoramento. E depois doutorei-me em 2011, portanto foi de 7 a 11 que estive a fazer o doutoramento, umas partes cá, outras partes fora. Acabei por me doutorar na área da ferrovia e vibrações, comportamento dinâmico, etc., porque lá está a perspectiva era que isso viessem avançasse. A haver... Isso é uma vantagem, é que parecemos sempre novos, porque a discussão continua sempre a mesma. Há 20 anos havia a perspectiva que ia acontecer, e agora continua a haver a perspectiva que vai acontecer. Portanto, se querem alguém que está sempre atualizado, sou eu. Estou sempre na crista da onda em relação ao facto. O que é certo é que não me arrependo nada, porque isso também abriu-me portas e horizontes para trabalhos internacionais, nível de consultoria, investigação e etc., que tem sido extremamente desafiante. Portanto, eu acabo em 2011, doutoramento, depois sigo mais ou menos o percurso habitual, como professor aqui na Faculdade de Engenharia, criando uma equipa de investigação, um conjunto de alunos de doutoramento, até que em 2021 surgiu o convite para o lugar de pró-reitor da Universidade do Porto, ligado à área do património e sustentabilidade, que aceitei com agrado, mas também com um certo nervosismo, sem dúvida, que era uma experiência totalmente diferente do que eu estaria habituado a fazer no dia-a-dia. O que é certo é que também diverti-me imenso durante esse período, tanto é que me diverti que acabei por aceitar depois um desafio seguinte, que muito me honrou, de passar a vice-reitor neste segundo mandato do professor Sousa Pereira. E, portanto, neste momento sou vice-reitor da Universidade do Porto e continuo a colaborar com a Faculdade de Engenharia, ao nível da docência e da investigação, mas com menos dedicação à parte da docência, digamos assim, do que o habitual durante este período, mas é apenas um período passageiro, depois conto regressar à casa-mãe. Mas a vida dá muitas voltas, portanto, se uma pessoa regressa ou se regressa ao mesmo lugar...
Logo se vê, vai-se vendo.
Vai-se vendo, vai-se gerindo.
Muito bem, Pedro. Eu faço um resumo muito rápido também do meu percurso. Eu, quando acabei o curso, não sabia muito bem o que é que ia fazer. Portanto, na verdade, estive aí a ver que oportunidades é que havia. E consegui, e tive uma oportunidade boa para ir trabalhar para o Metro do Porto, para uma empresa de fiscalização inglesa. Estive lá 3 anos e, a certa altura, achei que chegava ao fim esse episódio, esse capítulo, e quis começar a trabalhar na reabilitação do património. Vim à Faculdade de Engenharia falar com o professor Aníbal Costa e com o professor Raimundo Delgado e eles disseram-me que sim, podia vir trabalhar. Foi um processo relativamente rápido, até fiquei admirado. Portanto, houve ali um período naturalmente de transição, até vir para cá trabalhar. Vim trabalhar para o Instituto da Construção e comecei a fazer um mestrado em reabilitação do património também, em paralelo com o trabalho. Passado alguns anos, juntamente com os meus atuais sócios, criámos a empresa, que é uma spin-off da FEUP, e que faz, essencialmente, a parte de inspeção e diagnóstico estrutural, projetos de reabilitação estrutural, etc. Felizmente, tem corrido bem, dá-me a mim e aos meus sócios muito gozo, e, portanto, nos últimos 12 anos, que foi o tempo em que a empresa foi crescendo, têm sido muito recompensadores. Depois, em 2020, acabei por sentir a necessidade de fazer um MBA e foi também uma experiência muito, muito interessante e que me deu competências que me ajudam muito agora na gestão da empresa. E foi isto. Pronto, essencialmente, este é o meu percurso. É um percurso relativamente simples, acho eu. Mas não foi muito planeado. até ao momento em que decidi trabalhar em reabilitação de património, e a partir daí já começou a ter um bocadinho mais de planeamento. Portanto, agora que já nos apresentámos, há aqui uma questão que eu gostaria de colocar, perceber, eu já levantei o véu relativamente à minha resposta a esta pergunta. Diriam que o vosso percurso foi planeado ou acham que foram surgindo oportunidades ao longo do caminho inesperadas? E quando terminaram o curso, sabiam o que iam fazer ou não faziam a mínima ideia, como eu? Pedro, se calhar agora podes começar.
Fazia a mínima ideia. Isso foi planeado, é óbvio que não. É óbvio que não, em certa parte. Há momentos, é claro, que foi planeado, outros não foi. Não digo um planeamento, mas uma certa ambição inicial. Eu gostava de alguma forma, quando cheguei ao terceiro ano do curso, mais ou menos, comecei a ter verdadeiramente entusiasmo pelo estudo. Pela aprendizagem, era uma coisa que me divertia, divertia-me muito. E, portanto, eu claramente que comecei a equacionar a possibilidade de alguma forma ter uma carreira académica. Isso é uma coisa bem cinzenta, portanto. Que é aquilo que ninguém diz.
A Joana está a sorrir.
Olho para trás várias vezes e penso como é que alguém.
Só em forma de legenda, a Joana está a sorrir.
Ambicionar uma coisa dessa. Pronto, mas tentava ver aquilo assim com uma vertente um bocadinho mais divertida, com bastantes congressos, bastantes estadias fora e etc. E tive essa fase em que estava muito tempo fora. Depois o resto, não, o resto foi circunstancial. Portanto, as oportunidades foram surgindo e foram sendo agarradas, claro. Algumas, outras foram sendo descartadas e, portanto, não houve propriamente um grande planeamento. Sim. Aliás, tenho alguma dificuldade em planear qualquer coisa que seja para mais de 2 meses. Tenho sempre sérias dúvidas. Portanto, não acho que é muito difícil ter um planeamento claro de uma carreira, como é muito difícil ter um planeamento claro das nossas vidas.
Sim.
Penso que muitas vezes tomamos as opções que tomamos, dada a informação que temos, pá, e aquilo que achamos que é o razoável, que é o melhor. E por vezes, mais tarde, até podemos chegar à constatação que, de facto, não teria sido, mas
nunca, não vale nunca a pena. Sabemos, não é? Nunca temos
exatamente, acho que é esse o ponto.
É
nunca saber, e portanto, costumo seguir mais ou menos essa máxima: é que depois de tomar uma decisão, não fica a meditar se foi boa, porque claro. Não vale a pena que a outra parte nunca vou experimentar.
Exato. Claro.
Antes de uma má decisão, tomei indecisão, muitas vezes.
Sim, sim.
Temos aqui uma questão que tem a ver com os desafios e as oportunidades no nosso percurso académico e na integração no mercado de trabalho. Eu, se calhar, posso começar só para dar uma nota de que, no nosso tempo, pelo menos o que eu senti relativamente à integração no mercado de trabalho, é que não havia, primeiro, interação com as empresas durante o curso. Eu, pelo menos, não me lembro de ter...
Muito pouca.
Pá, ou de haver estágios em empresas no quinto ano, ou no quarto, ou o que seja. Ou
só
haver
pedidos de patrocínios para as
eventualmente. Ou haver visitas em empresas e estar lá um dia para ver o que é que as pessoas fazem numa empresa de projeto, ou de direção de obra, ou o que seja. Lembro de haver algumas visitas a obras, mas coisas muito pontuais em determinadas
barragens,
cadeiras.
Chegamos a ir ao LNEC. Não.
Sim, lembro de ir à Pontente dos Rios. A reconstrução da Ponte dos Rios.
Olha, essa não me lembro eu.
Mas eram coisas muito pontuais e que não permitiam...
E não era a nível empresarial.
Não permitiam perceber o que é que se faz numa empresa de construção, numa empresa de projeto ou no que quer que seja. Portanto, eu queria só partilhar esta dificuldade que havia e que acho que hoje, aliás, nós estamos aqui porque já há uma tentativa para melhorar essa relação entre empresas e alunos, mas também queria perceber o que é que sentiram... tanto no percurso académico de alguns desafios ou oportunidades ou nesta fase de integração no mercado?
Olha, se queres que diga, eu acho que tem obrigatoriamente que existir ligação faculdade e mercado empresarial. Até para tu perceberes até questões comportamentais, hierarquias. E nós estamos a falar em hierarquias a nível... de saberes com quem é que deves falar sobre o quê, mas depois também quando mandas uma comunicação a alguém tens que perceber quem é que deve ter esses conhecimentos, e é algo que tu só falas disto quando chegas a uma empresa, né? E era importante tentar que os miúdos percebam quais são os objetivos de uma empresa. Creio que muitas vezes aquilo que os alunos devem perceber é o que é melhor para eles, mas só o conseguem fazer quando percebem como é que uma empresa funciona.
Claro.
Ou como é que tu geres uma empresa, se decidirem ser empreendedores, não é?
Uhum.
Que é uma coisa que eu não sei até que ponto é que terias a coragem, não é?
Não sei se foi coragem ou se foi... Agora vamos ver como é que...
Como é que a coisa corre.
Sim, e pronto, correu. Claro que é preciso ter alguma, mas não é também nada de extraordinário, na verdade, acho eu. Felizmente foram correndo bem, pronto.
Não, e é preciso até ter coragem de ter a noção que se pode fracassar. E o fracassar não é problema algum. O fracassar é uma coisa habitual.
Claro.
É, em tudo na vida. O que é importante é levantar e voltar a tentar. E tentar de uma maneira diferente, não é? E o que é que se aprendeu do fracasso? A vida não é só feita de sucessos. Isso é totalmente utópico. Isso é no Facebook. Portanto, nós já somos pré-histórico.
Como é que acham que é possível melhorar este contacto entre pessoas, alunos que estão a acabar o curso e empresas? Eu como entidade empregadora, o que sinto, e nós temos tirado muito partido disso, um dos meus sócios é professor na FEUP e outro é professor no ISEP, sempre que há estágios curriculares, nós fazemos questão de ter um de cada, se for possível, e na maior parte das vezes esse estágio vai acabar por culminar numa contratação, pelo menos aconteceu já várias vezes e correu muito bem para nós e para o aluno, porque é uma forma de nós conhecermos um estagiário que não sabe grande coisa quando acaba o curso, não é?
E é uma forma... Está a aprender.
Está a aprender, sim. Está a aprender mais devagar. Está
a aprender.
E mais devagar, porque nós não exigimos muito um estagiário curricular, na verdade, não é? Portanto, ele tem a oportunidade de aprender com alguma calma, que é difícil hoje em dia. E para nós também, porque temos tempo de acompanhar um aluno enquanto é aluno e perceber se ele tem... se ele se enquadra com o propósito da empresa e etc. Não é? Portanto, claramente que esses estágios, que na nossa altura não me lembro de haver, acho que não havia, pelo menos que eu saiba, acho que são fundamentais. Lembram-se de mais alguma coisa que...
Olha, uma das coisas que confesso que senti alguma falta quando nós mudámos de instalações, nós, se bem se recordam, na Rua dos Bragas, nós estávamos sempre todos juntos, os cursos todos, nós conhecemos sempre um ou dois de outros cursos. Quando viemos para aqui, parece que nos chateamos uns com os outros. Cada um ia para um lado. À parte destas questões associadas às empresas com as quais devemos contactar durante o curso, é esta dinâmica entre cursos, por exemplo. Eu perceber o que é que o engenheiro mecânico faz. O que é que um engenheiro de eletro faz. Né? Depois tu chegas à conclusão, epá, para lá, ele também tem fluidos. Uhum. Às tantas, o fulano da mecânica também percebe alguma coisa. De condutas, ou, né? Como também eles acho que projetam estrutura metálica, né? Podem até não sei quantos pisos. Portanto, haver uma dinâmica também interna do conhecimento dos outros cursos aqui da faculdade também era importante. E depois, sim, eu acho que uma concreta não é suficiente para apresentar o que quer que seja. Mas todas as iniciativas com empresas, apresentação de empresas, workshops, visitas a algumas empresas, isso seria de extrema importância.
Uhum.
Não, mas evoluiu-se muito nesse aspecto. Esse aspecto em que falas da questão de partilha até de unidades curriculares entre vários cursos e várias unidades orgânicas, entre várias faculdades, hoje em dia é possível. É uma coisa que já é possível. Uma pessoa está a fazer um curso, agora até nos mestrados atuais, pode estar a fazer um mestrado aqui em Engenharia Civil e decide, eu gostava de fazer uma cadeira de Economia. E vai à Faculdade de Economia fazer essa cadeira. Sim, é acreditada no seu currículo.
Certo.
E quem diz em Economia pode ir às Belas Artes, ou à Arquitetura, ou qualquer coisa. E, portanto, essa mobilidade está a melhorar, claramente. E a própria interação entre as várias faculdades, os estudantes de várias faculdades, cada vez mais há iniciativas e espaços para que as pessoas possam encontrar, fazer co-working, discutir, surgirem novas ideias. Portanto, são coisas que estão a melhorar, claramente, não é? Agora, se estamos no ponto ideal, não, longe disso, não é?
Então, ainda bem, não é? Já estou a dizer, não
tem nada para fazer.
Claro, muito bem. Então, para terminar, que estamos aqui já no limite, sabendo que o programa é dirigido em particular a estudantes de ensino superior, que mensagem ou conselho gostariam de partilhar com os ouvintes?
Divirtam-se. Façam opções que vos divirtam. Agora estou a falar mesmo muito a sério. Façam opções que vos divirtam. Procurem não ficar demasiado agarrados ao conceito de se esta opção é a opção certa que eu vou fazer para a minha carreira. É claro que por vezes temos de fazer opções também tendo em conta outros fatores, não é apenas a satisfação.
Claro.
Mas se for possível conciliar, escolham caminhos em que claramente, quando acordam de manhã e vão trabalhar, pensam que vai ser um bom dia. Às vezes não é, quando chega ao final do dia, mas pelo menos quando se acorda, pensar que vai ser um bom dia, algo que vos divirta, que possam tirar prazer do que estão a fazer. É meio caminho andado para ter sucesso.
Sem dúvida.
Eu confesso que uma coisa que eu não fiz, mas acho que todos os alunos deveriam fazer, era Erasmus, por exemplo. Porque ter contacto com outros países, outras formas de trabalhar, às vezes é um plus para depois quando regressarmos. E até mesmo para quando, efetivamente, sei lá, teremos que voltar lá, teremos que trabalhar fora, acho que nos dá uma boa bagagem. Seria algo a investir lá.
Sem dúvida. Uma nota que me lembra no fundo, aconselhar todos a procurar uma empresa, para além disso que estavas a dizer, Pedro, de se divertirem, com a qual se identifiquem em termos de propósito e de missão, etc., e que lhes dê a possibilidade de ter uma boa integração com a vida pessoal também. Vamos deixar uma mensagem otimista.
E há outra coisa que eu acho que é importante para quem é estudante, que eu costumo dizer aos meus alunos, aproveite estes 4 ou 5 anos, ou 2 anos, o tempo que estiverem aqui na faculdade, para aprender. Não é para aprender só aquilo que vem na aula, para aprender mais coisas. Uhum. Aprendam aquilo que está fora do plano curricular, aprendam coisas novas. Eu costumava sempre dar um exemplo, título brincadeira, que costumava dizer, porque é que vocês não vão para a Faculdade de Letras fazendo esses workshops divertidíssimos para a história do Médio Oriente? Imagina na mais-valia que és, eu estou a imaginar que se eu for uma empresa de construção, que vou contratar um engenheiro para o Médio Oriente, e aparece-me alguém que claramente tem um mínimo de conhecimento sobre o comportamento, os aspectos da sociedade, e etc. Eu não tenho dúvidas que vou contratar esse sujeito. Se bem na dúvida entre um e outro, vou contratar esse, porque esse vai chegar lá e não vai cometer aquele erro típico de convidar logo a pessoa de imediato para beber um copo de vinho, uma cerveja, não é? Portanto, vai estragar logo tudo. Aproveitem este momento para aprender coisas novas. Acho que é um bom momento para isso e não ficar só agarrado àquilo que são as matérias. Aquelas matérias também são importantes, atenção. É, principalmente aquelas que eu dou. São relevantes, mas há muito mais para aprender. E outra coisa é que também costumo dizer aos meus estudantes é que é um momento ótimo para não ter receio de muita coisa. Têm dúvidas? Coloquem dúvidas. São disparatadas. Não tem problema nenhum.
Paciência,
isso vai durar até 30. A máxima impressão com que o professor pode ficar é que a dúvida era disparatada durante 30 segundos, não tem qualquer tipo de consequência. Portanto, é um momento de grande liberdade de aprendizagem que acho que dificilmente depois se consegue ter uma circunstância idêntica no mercado de trabalho.
Sim.
Muito bem, Joana e Pedro, muito obrigado. Terminamos assim mais um episódio do programa Career Sharing Podcast. A quem nos estiver a ouvir, agradecemos o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá.
Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming. Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast. Até lá.